Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Esse é o 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. E eu não sou o Arthur Marqueto, mas eu sou o Vilton Reis. E estou aqui novamente no comando dessa bodega, puxando aqui o meu bando do chapéu de palha.
Host.
Olha aí. Né, pra tipificar aqui o ódio do público do 30 Minutos, estou aqui novamente pra falar desse tema aí, personagens que odiamos. E não estou sozinho, estou aqui com ela, Cecília Garcia Marcon.
Isso, que tem a, o quê? A fama de hater das coisas, quando na verdade as pessoas que me irritam, né? Então, na... eu sou odiada, porque eu sou irritada continuamente. E trouxemos ele também, AJ, o bigodudo da Zona Leste.
Não, eu tô maravilhado, porque assim, já tá vintage, porque o Vilton de host, ele ainda puxa uma abertura que exige uma frasezinha da gente. Então, eu que... às vezes sou um personagem odiado por algumas pessoas, vou falar de um personagem que eu odeio também. Olha aí, ó.
Porque ódio engaja, galera, e a gente quer subir os plays e é isso, entendeu? O Vilton vai falar, vai meter o monóculo e falar com o professor: esse personagem está mal escrito. Ele vai usar esse tom aqui, assim, vocês vão ver.
Vou invocar um Antônio Cândido aqui. nem li o livro dele sobre personagem ainda, mas lerei um dia.
E é só mais um episódio que depois a gente vai fazer um espelho com um personagem que amamos e a gente vai provar que o que odiamos sempre vai
sempre
ter mais
não, não tem nem o que fazer.
O ódio une as pessoas, cara.
Pois é.
Então é isso. Vamos pros recadinhos aí.
Pessoal, nos recadinhos de hoje, eu só quero reforçar o convite para vocês para fazer a leitura agora do mês de janeiro. Então, nosso clube de leitura de 2024 já começou. E aí, a primeira leitura é Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Villada. O Arthur fez um Reels lá no nosso Instagram falando um pouquinho. Inclusive, seguir a gente nas redes sociais é uma ótima forma de apoiar o podcast gratuitamente. Então, lá tá falando um pouquinho sobre o livro, sobre o que esperar da narrativa. No nosso grupo de WhatsApp, os padrinhos que começaram a leitura estão fascinados, estão gostando pra caramba. E a nossa live, em que a gente vai comentar sobre, falar sobre o livro, a experiência de leitura, vai ser no dia 3 de fevereiro, um sábado à noite. Estaremos lá pra falar um pouquinho de como foi a experiência de leitura. E queremos convidar vocês, então, se dá tempo de ler, o livro é super curtinho. E mesmo sem ler, é legal vocês estarem lá, porque vocês acompanham a gravação ao vivo, tá bom? Então fica aqui o convite pra vocês.
Bom, como nós falamos aí no início, a ideia desse cast é a gente falar um pouquinho sobre aí os personagens que a gente odeia, mas não ficar só naquela coisa de ficar citando nomes de personagens, né? A nossa ideia é desenvolver um pouquinho desse tema aqui no começo, né? Por que que a gente odeia? Qual tipo de personagem que a gente odeia? E aí a gente pode citar aí várias coisas, tropos, gêneros, né? Porque às vezes um gênero determina, né, um tipo de personagem, né? Então, isso é interessante também. Eu acho que vamos começar por alguém que odeia com classe, assim, que tem fogo nas palavras.
Essa semana eu vi aconteceu uma coisa que uma terceira pessoa falou pra mim: não, e fulano disse que o AJ chegou lá e resolveu as coisas do jeito dele. E toda a mesa entendeu o que isso significava. Falou: ah, tá, o jeito dele. Ah, tá, entendemos. Então, bem, é isso, né? Resolvendo as coisas do meu jeito aqui, são personagens que eu não gosto. É sempre bom a gente colocar que né, falar coisas óbvias, né? Gosto é uma coisa muito pessoal, e eu acho que mesmo quando a gente fala sobre caráter técnico, ou estão simplesmente do que desde argumentos, isso me dá gatilho, ou eu não bato o santo com esse personagem, se é que dá pra falar isso, sempre uma questão muito pessoal, então a gente vai ter respostas mais diferentes possíveis. Eu, particularmente, eu tenho muito ranço de personagens perfeitinhos. Eu já cheguei a falar isso quando a gente falou de personagens LGBTs e tudo mais aqui na... não lembro agora ao certo qual foi o episódio, mas eu lembro que falei sobre isso por aqui. Que Isso, clichês que odiamos. Clichês que odiamos. E isso sempre vai calhar pros personagens também. É, a ideia pra mim de personagens que sejam heróicos ou paladinos, seja ele em qualquer categoria, subcategoria que seja, é, pra mim ela acaba sendo um pouco... Ela é covarde como... É, porque ela torna muito fácil você criar um roteiro dualista, né? Mas ao mesmo tempo ela também não se... Ela se torna muito mais tranquilo você escrever aquele personagem, porque você não vai aprofundar em nuances se o personagem é todo perfeito. Então pra mim acaba sendo falso e não parece com algo da realidade. Lógico, a gente vai ter, sei lá, por exemplo, aquele filme Até o Último Homem, né? Que é o maluco que é crente lá e não quer pegar em armas e vai pra guerra. É adventista, na verdade, né? Que é o André Garfield.
A gente começou
faz, né?
Xingando o Grey. A gente tá com um minuto de gravação. E ele já xingou crente. É isso, tá o que tem, né? O que tem a dizer.
Tá lá o André Garfield lá, né? Fazendo... Não quer pegar em armas, mas quer ir pra guerra sem ter arma.
E carregou 60 homens nas costas, pesando 12 quilos, né? Um case do CrossFit.
Então, aí esse cara, tipo... A parte boazinha dele é usada o tempo inteiro contra ele, e você tem uma situação exponencial ali, uma situação espetacular ali que vai deixar o cara, vai fazer sentido aquilo. Agora, vai ter personagem que simplesmente ele é bonitinho porque ele tem que ser bonitinho. Aquele meme, a Rita Lee falando da Manu Gavassi, né? Ai, ela é tão fofinha, ela é tão galera, ela é tão a gente chata pra caralho. Pra mim é meio esse rolê, assim. Pra mim, isso é mais chato do que um personagem... Tipo, muitas vezes é mais chato que um personagem mal escrito, porque esse foi feito com uma intenção preguiçosa, né? Então, esse me incomoda pessoalmente.
Ele podia ser bom, é só regar um pouquinho. Faltou um adubo, faltou um carinho.
O personagem que mata a formiga e fica com remorso. Ah, vá merda, caralho. Porra, me ajuda.
Mas daí é o personagem boazinha, ou bonzinho, sabe? Fulano é tão bonzinho.
É, ele é perfeitinho, ele é lindo, ele é puro, ele é sem defeitos. Ontem eu vi uma... Hoje eu vou ofender pessoas.
Ah, não acredita, Jota.
Pra variar, né?
Imagina.
Eu tava falando, em off, eu tava falando que eu assisti aquele filme Saltburn, né? Que é um filme que ninguém presta. É só um filme,
gente,
que ninguém presta, gente.
Assim.
É. O filme começa com um Mr. Darcy lá falando: olá, pobre imundo, venha morar na minha casa um tempo. E aí o resto é tocado. Eu vi uma crítica do Pablo Vilaça falando que esse filme, ele é um problema porque o protagonista, que teoricamente seria um cara pobre, ele faz coisas erradas no filme, e esse filme só seria uma boa crítica social se ele não fosse tão ruim assim. Tipo, levando...
Tipo,
essa...
cancela o João Grilo, que não pode, pobre...
Exato. Não, ele não pode ser ruim, tipo...
Ah, é uma ideia de que a coisa também, que a arte tem que ser uma cartilha de comportamento, né?
Isso. E aí, eu acho esse puritanismo muito estranho, muito ridículo. E em obras LGBTs, eu via muito essa coisa, porque acho que é uma questão de mola, né? Que você teve por muito tempo a demonização, ou se não, até os finais tristes, e que induziam pessoas a falar só: ah, vamos criar só finais felizes nessas histórias, e os personagens têm que ser todos bonzinhos e maravilhosos. E legal, eu entendo que haja isso. Mas a partir do instante que começa a se tornar uma demanda a ponto de um crítico me falar: não, esse filme muda totalmente a moral dele, porque o personagem, ele caga e mija, tá ligado? Ele não é a Xuxa. Ele não é uma pessoa que não faz nada, sabe? Eu acho que aí se torna coisa ruim, por isso que eu não gosto muito desse tipo de personagem, né? Eu xinguei crente, Pablo Vilaça,
Tá ótimo já. Pessoas boas que sentem remorso. Tá proibido
Bingo
remorso.
Do AJ no 30 minutos, cara. Seria sensacional, hein?
Puta, galera, façam isso, trabalhem pra isso. Mas assim, mas eu entendo esse ranço da personagem muito boazinha, porque eu até às vezes tenho dificuldade de me identificar também, assim. Eu não chego a odiar, mas eu chego a virar e falo assim: ah, gente...
Então... Existe o personagem ingênuo, né? Que aí é um pouco diferente, né? Porque tu entende o contexto dele, a personalidade dele. Tipo assim, tu pode não gostar dele, mas tu entende ele narrativamente, né? Ele pode fazer sentido dentro de uma história, né? Aí sim, aí eu entendo.
É, mas o que eu ia colocar é que eu acho que tem duas construções de gênero, dois tipos de perfil que me incomodam profundamente. No lugar do personagem, assim, que me irrita profundamente, eu acho que a gente tem uma Acho que tem personagens, né, que a gente vai odiar porque eticamente ou as atitudes que ele tem dentro da narrativa fazem a gente ter vontade de arrastar a cara deles na brita. Falar, nossa, que desgraçado. Mas ele tá super bem escrito e aquilo faz muito sentido. E tem o personagem que a gente vai odiar porque é uma escrita preguiçosa ou porque ela demonstra uma coisa que tá incomodando a gente naquele momento. Então, por exemplo, existe uma... Me incomoda muito a ideia da redenção ser utilizada pra perdoar qualquer coisa. A pessoa se arrependeu. Aí, puta, de repente, a pessoa se transformou, entendeu? Que é o que aconteceu no Tudo é Rio, por exemplo, tá? Pra quem acompanhou a saga no passado, Tudo é Rio é isso. É o cara, a hora que ele olha pra cima e se desculpa, e de repente ele ganha direito a ter família de novo, sendo que ele arremessou um nenê de dias na parede, tá ligado? Então, meio foda. Força um pouquinho, assim. Então, acho que tem uma coisa assim, o personagem, ele nunca tá dentro, ele tá sozinho dentro da narrativa, né? Ele tá junto com os conflitos aos quais ele é exposto. Então, é essa coerência ou falta de coerência também que vai alimentar os nossos sentimentos. E eu acho bom quando o personagem é um filho da puta e a gente reage com ódio. Significa que a gente tá dentro de um livro que cumpre, ainda que em partes, ainda que não totalmente, a sua proposta. No que diz respeito ao lugar comum do que tem acontecido ultimamente, o lugar do homem muito traumatizado e que por isso ele pode agir de qualquer forma, porque tudo se justifica com base no não, mas é que ele, puta, ele é muito inseguro, a mãe abandonou, o pai bateu. E aí, por isso, ele pode tratar todo mundo que nem merda, ele pode bater na mulher, ele pode trair, ele pode usar droga e roubar dinheiro, que tá tudo perdoado, porque eu acho uma construção fraca. Eu acho que é complicado a repetição disso.
Pode haver esses elementos, mas quando você usa esses elementos nitidamente para justificar...
E às vezes não é proporcional o que a pessoa tá fazendo contra a arma que ela sofreu. É um problema de proporção.
Esse que é o problema.
O problema é a proporção. Não é causa e consequência básica, entendeu?
Perfeito. É tipo a galera que usa problema de saúde mental como carta branca pra ser escruta, né? Tipo, é mais ou menos essa linha. E não é assim que funcionam as coisas.
Uma certa autora americana aí, né? Já
no ano passado. Ixi, é fofoca. Inclusive, a tretospectiva agora, isso acontece muito nos personagens masculinos. Nos personagens femininos, a repetição que eu tenho sentido ultimamente é que a gente acho que ainda não sabe, coletivamente, caracterizar mulheres fortes. E isso faz com que a gente crie personagens femininas insuportáveis, né? Porque elas recusam qualquer ajuda, tratam mal as pessoas, enfim, tomam decisões erradas, nunca dão um braço a torcer. E aí vira uma coisa assim, é impossível você torcer por ela, que eu acho que o melhor exemplo disso é a Katniss, né, dos Jogos Vorazes. A figura é intragável, tá ligado? Então você quer vender uma heroína forte, que vai ser líder dos rebeldes, uma mulher poderosa pra caralho, entendeu? Que bota o presidente pra mamar ali e fala, eu não vou fazer o que você quer, quero ver você agora. Ele pede truco, ela manda seis. E é só que você cria uma figura que é absolutamente impossível de ter qualquer... identificação, porque é muito insuportável. Então, eu acho que os retratos de mulher forte, eles também têm sido mulheres absolutamente intratáveis. E acho que isso diz muito a respeito de como a gente, enquanto sociedade, ainda não consegue visualizar com clareza que a força das mulheres está insuportável, que elas suportam todos os dias. Tá numa esfera muito mais próxima, sabe? Não tá numa coisa assim, a grande rebelião que liberta, ou a grande conquista, a grande missão. Não tá na coisa grandiosa obrigatoriamente, mas tá ali, no trabalho, na vida doméstica, nas relações mais íntimas. Ali já existe muito material pra criatividade, sabe? Então ali me pega também, personagens femininas ali que... Eu olho e falo assim, velho, essa só é uma pessoa chata, isso não é uma mulher forte, não é uma heroína, ela só é uma cuzona. Então, acho que são dois tropos atuais, assim, que tem me incomodado bastante ver a repetição disso, assim. Tipo, será que a gente consegue dissolver isso e tornar outra coisa, né, e tal, desatar um pouquinho isso? Então, enfim. E você, Vilto, que tá aí olhando a gente como se não houvesse ódio no seu coração?
Eu nunca li os livros. Mas esses dias, sei lá, faz talvez um mês, a gente reassistiu o filme 1, que a Jéssica não tinha visto. É engraçado, né? Que eu, não, pra variar, eu não tinha pensado em nenhum personagem antes da gente começar a gravar. E aí vocês foram falando aqui, eu já tô com três tipos de personagens. Um, assim, que, meu, me incomoda demais. E eu acho que tem, assim, a ver um pouco com fase de leitor, né? Mas eu acho que eu tô ficando velho, cara. Eu tô perdendo a paciência com certas coisas, né? Eu não suporto personagem protagonista que não faz nada. Sabe aquele discurso do, ah, mas é arte, meu livro é sobre a vida e não sei o quê, e na vida não acontece nada, sabe? Eu sempre lembro, cara, daquela cena do filme, um filme de 2002, que tem o Nicolas Cage, chamado Adaptação, cara, que o cara, ele é um escritor e ele vai numa oficina, assim, numa palestra do Maquis, né? Daí tem um ator interpretando o Maquis, que é um grande professor de roteiro de cinema. E aí o cara faz essa pergunta, né, pro Maquis, né? Ele fala, ah, mas e se não acontece nada? E se eu quero escrever uma história sobre a vida, não sei o quê? E aí no filme o Maquis surta, né, com ele, fala, como assim não acontece nada? Todo dia uma criança é atropelada, uma mãe perde um filho, não sei o quê. Né? E fala de todas essas coisas extremamente dramáticas que estão na vida, assim. Então, pra mim, escritor, se você tá fazendo um protagonista que não faz nada, que não acontece nada a história inteira, você tá escrevendo errado. Você não tá escrevendo história, você tá, sei lá, fazendo descrição.
Tem uma mulher escritora que virou bilionária fazendo isso.
Viu? Eu tinha certeza.
É, mas
que
daí, ele ia ser... né, pra cada coisa que você falar, vai ter um bilionário, né, que você pode citar, né?
E ele raramente trabalhou, né?
É, exatamente. Então, esse é o tipo de personagem, cara, que eu não suporto, não tenho mais paciência pra ler. É, Em Busca do Tempo Perdido, acho que não vai rolar na vida, né? Já fica aí.
O tempo já foi perdido, então não tem o que fazer.
Exatamente, cara. Exatamente. Já falta tempo, né? E um outro personagem, né? O AJ falou dos personagens bonzinhos, né? Eu vou falar de um outro tipo que me incomoda. O personagem que ele é mal porque ele é mal, né? Ah, mas por que que ele é assim? Não, porque ele é assim. Sabe? E que me parece muito, né? E eu sei que, meu, vai surgir... Tá tudo bem você gostar desse tipo de personagem. Se você curte, tudo bem. Mas às vezes eu vejo muita gente que gosta desse tipo de personagem e usa isso pra defender, assim, um discurso muito dualista, né? De bem e mal também, né? Então, assim, ah, não, mas é porque você tem que ver que, né, existe a maldade no mundo. E aí, né, a maldade é sempre o outro, né, cara? É sempre... Nunca é o que eu penso, o que eu acredito, né? Então, as duas coisas andam meio juntas, assim. Essa preferência, às vezes, por personagens que são maus, porque são maus. Tô falando de literatura, tá? Em outras mídias, é outra coisa, né? E também essas ideias meio, né, que estão com um pezinho ali no fascismo bem grande. Acho que muito mais do que um pezinho.
Eu posso fazer um complementar a isso que você colocou antes, Roberto? Porque isso que você falou é bem interessante, que, assim, tal como o exemplo que eu coloquei do personagem bonzinho, e esse que é mal com o pica-pau que você tá colocando, eu acho que vai acabar caindo no mesmo problema, que é você focar só nisso, que o traje de personalidade é, ele é too much. Ou ele é muito bonzinho, 100% bonzinho, ele é 100% malvadão. E aí você não cai nas nuances dele. Quando você tem também um movimento de resposta a isso, né? Quando você vai ter personagens que são vilanescos ou monstruosos e que, na verdade, eles estão sendo capturados pelas próprias pessoas que são de alguma minoria ou que são pessoas que são descriminalizadas de alguma forma pela sociedade e criam histórias sendo essas criaturas para como se fosse um... Como que eu vou mostrar o ódio que o mundo traz pra mim contra essas pessoas, né? E aí você começa a trazer uma profundidade muito maior, que você vai ter também no, muito no neogótico, em algumas tramas dos chamados monster fuckers, né? Que é tem todo um rolê em cima disso, né? Mas aí você vê que é uma evolução desse tipo de personagem que é meio empobrecido tecnicamente, né? E aí acho que faz muito sentido, assim, isso que você colocou. É o que você colocou, assim... Como é quase um quadro em branco, porque é só um grande tropo, não tem nada. Então dá uma grande vazão pra gente mal intencionada completar isso com essas justificativas que são problemáticas num discurso, sabe? Acho que isso acaba, né? Quanto mais você deixar interpretar pras pessoas, maior a chance delas...
Esse personagem esvaziado, né? Que ele é o self-insert ali, ele é sempre esse problema, né? Foi, por exemplo, o que gerou, tipo, em outra escala, mas Bella Swan, Anastasia Steele, que são essas heroínas, que são a menina desajeitada que não tá no clubinho das populares e, de alguma maneira, o grande partido se interessa por elas. E ali tem um self-insert, né? Que é tipo, ah, eu me vejo ali, portanto, eu me coloco nesse lugar ali da pessoa que não tá dentro ali do padrão de alguma forma, assim, sabe? Então, esse self-insert, ele acaba sendo irritante também, né? Porque você vira e fala assim, cara, mas essa personagem, ela não tem nenhuma característica ela própria, ela é totalmente nebulosa, não tem identidade, né?
É quase feita pelo ChatGPT.
É quase feita pelo ChatGPT.
É um genericão, né?
É, essa coisa. Então, e aí tem. Mas isso também acho que é. Só pra gente não pensar que isso é obrigatoriamente uma falha de escrita, porque muitas vezes é proposital. É exatamente pelo fato de que qualquer pessoa pode se sentir parte daquilo que é aquele personagem é vendido dessa forma. Se você restringe um pouquinho mais, aí você já tá em outra bolha, ou tá fora da bolha, né? Então, acho que tem vários nichos hoje, e acho que a gente, de novo, tá, pelo que eu vejo nas internetas da vida, na rede mundial de computadores, acho que existe bastante agora isso dentro da fantasia também, né? Eu vejo pelo que minhas alunas leem, que são as mulheres ali dentro da fantasia, representadas de uma maneira totalmente, meu Deus, a beleza encantadora. Então, ou seja, não é mais uma figurinha patinho feio, agora é uma beleza encantadora, grega nos moldes ali, deusa, e que os caras, que é capaz de converter ali o mais cruel dos caras, né, a bondade, entendeu? Então, acho que isso é outra coisa que vem surgindo, assim, mas que tem esse elemento de self-insert mesmo, né, de abrir um personagem que é completamente esvaziado, assim. Mas, só pra gente sair do lugar da escrita e falar um pouquinho da outra irritação que eu comentei, eu queria que a gente falasse dos personagens, pra vocês, onde que pega, dos personagens no sentido das atitudes que eles têm dentro da narrativa, ou seja, eles fazem sentido, eles estão bem construídos, mas a gente odeia aqueles filhos da puta. Vocês conseguem pensar em uma categoria que irrita vocês? Porque pra mim, por exemplo, é homem inútil. Homem inútil, todos eles me irritam, eu mataria todos os literários. E às vezes eles são importantes dentro da história. Mas aqueles inúteis, o cara, ele não sabe fazer nada sozinho. É um imprestável, um idiota completo. Odeio todos.
Todos os personagens maridos da literatura, praticamente.
Foda-se! Matou! Matou por luz. Matou por... Porque os meus dois é isso. Os meus dois são...
Eu vou dizer que essa ideia não veio de mim. Eu assisti uma aula do professor Assis Brasil e ele falou exatamente isso. Todos os personagens maridos da literatura, todos os personagens filhos da literatura que os escritores não sabem o que fazer. Eu achei interessante, cara.
Puta, pior que agora eu tô tentando pensar em marido. Não, eu tô tentando pensar no contrário agora. Será que tem algum marido que eu não odeie da literatura? Tô aqui pensando. Agora pegou, hein? Vou ter que pensar.
Não, é assim, o do Kindred até começa ok.
Então, mas é que ele vai apodrecer,
e aí,
né?
Vai passando. Puta, mano. É foda. Difícil, né? Difícil. E tipo, quando ele não é o protagonista, também tem isso,
né? Quando o marido
não
é protagonista, que ele é só coadjuvante, normalmente tem mais chance de passar. Porque ele não atrapalha, ele não tá participando das ações principais, entendeu?
A Evelyn Hugo teve 7, o 7, puta...
Misericórdia, mas é que eu não posso falar publicamente o que acho, mas Evelyn Hugo é um personagem que eu detesto.
Eu odeio o boy lixo, mas eu adoro que ele se foda dentro da história. Então, é tipo, é o odeio que eu quero que continue, entendeu?
É credo, que delícia. Boy lixo em geral me irrita de uma maneira negativa. Quando o cara é muito lixo mesmo, quando o cara é boy lixo, aí pra mim não salva, não, nem na narrativa, não tenho nem prazer de ver ele se fudendo. Porque aí pra mim vira fantasia, porque no mundo real não acontece nada com eles. Aí tô lendo, só faltou a nave nessa porra, né? Um boy lixo se fudendo é pra mim o equivalente social de uma nave espacial, entendeu? Não existe nenhum dos dois.
Eu não sei se entra, porque assim, no Vermelho, Branco e Sangue Azul é LGBT a trama, mas o marido da... os maridos, né? O ex-marido e o marido da presidente são personagens legais.
Não, o ex-marido é um pau no cu, não vem não.
Não, eu tô falando o... É, ele tem um... Mas o marido dela, o que fica...
O marido dela, ele é ok, mas ele é totalmente secundário, né? Ou seja, será que isso deveria dizer que os maridos, o lugar certo dos maridos é sentadinho na sombra sem atrapalhar? Fica aqui esse grande questionamento. Será que a função maior de um marido é o silêncio? Jamais saberemos. Mas eu vou dizer que tem, assim, tem uma outra figura aqui também que é foda, né? Que é alguns dos amantes. Por exemplo, o amante de Lady Chatterley, top, não vou nem me estender, porque eu já fiz um episódio inteiro elogiando ele. Mas tem amantes que dá vontade de falar assim, velho, querida, E se a gente tentasse não se relacionar com o homem mais? Por exemplo, é o caso da Emma Bovary, da própria Ana Karenina. Ali, a emenda é pior que o soneto. E olha que era um soneto bem ruim já. Já era um sonetão parnasiano, chato pra caralho, entendeu?
Eu acho que todas as histórias que tem esse triângulo, que é... esse triângulo que deixa muito claro, assim, tipo... Ah, ela está com um fixo, mas tem este outro aqui. O outro sempre é mais atrativo do que a pessoa que está com o personagem. Que aí entra nesse negócio que o marido não presta. Quando pega essas distopias que querem fazer esse triângulo pra não acabar ficando muito cabeçudo, sempre dá nisso. Tipo, é um personagem sempre rodeado... de preferência mulheres, rodeado por um monte de cara tosco, assim. Eu tô praticamente caguetando tudo, quais vão ser os meus nomes aí que eu vou colocar.
Mas eu nem tô
mas,
falando
enfim.
De distopia, tô pensando mesmo até no, nos livros que quando a gente desdobra, eles vão pro cânone e vão ter esse
história de relacionamento.
Histórias de relacionamento de maneira geral, que são o que eu leio mais, né? Eu acabo lendo mais literatura de costumes, é o que eu mais gosto de ler.
Não, a vida da Capitu com o Escobar teria sido muito melhor.
Eu não sei, porque também não era isso.
Será?
Tudo, entendeu?
Será?
Gente, era um cara que largava.
Não,
era um cara que largava você já sozinho em casa com a criança pra ir nadar, entendeu? Em plena ressaca, entendeu? Morreu de um jeito idiota, burro. Ou seja, não era grande coisa também. Era muito amigo do Bentinho. Seu pai não era grande coisa também.
Sim, mas aí você tá exigindo que o homem seja legal e ainda não seja burro.
Eu como mulher hétero, só posso ter esperanças, né?
Tá foda. Tá foda. Você tá querendo um homem gay. Você não quer um... Queres, né, tipo...
Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 Minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix@30min.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
Tá, gente, agora aqui no segundo bloco desse programa nós vamos citar nomes. Agora nós vamos dar nome aos bois aí, aos personagens que nós odiamos.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Inclusive,
gente,
tem um Minotauro aqui.
Meu Deus do céu.
E aí, quem quer começar?
Eu posso começar. Eu vou, já que já falamos de Minotauro, de corno. Madame Bovary é um livro que eu gosto muito. E aí, Madame Bovary tem muito personagem pra odiar, porque a própria Emma Bovary é uma chatona, né? Você fala, ai, Emma, caralho, mas pra ela, meu pano é cor-de-rosa com glitter. Ela casou iludida com Charles Bovary, achando que ia ser uma boa, não era amor, era cilada, né? Porque o cara era chatésimo. Mas ele não é o personagem que eu odeio profundamente. A Madame Bovary trai esse homem simplesmente o tanto que ele merece, que é muito. E aí, é um dos affairs que ela tem é com um ricaço irresponsável, que é o Rodolphe Boulanger. E o Rodolphe e ela tem um caso com ele de anos, assim. E aí ela chega e fala assim, e se a gente fizesse um skunk? Vamos fugir deste lugar, baby. E aí ele vira e fala assim, vai na frente que eu já te encontro. E na volta a gente compra. Ele mete essa de, ah, não, vamos ver aí. Ele termina com ela mandando uma carta numa cesta de pêssego. Você vai me desculpar. É uma das pessoas que eu mais odeio. De verdade, eu queria que ele existisse pra eu socar a cara dele muito. Odeio profundamente.
É que não tinha zap na época, né? Não tinha zap pra terminar.
Foi tipo isso, só que mandou a cestinha. No fundo da cesta, a hora que tirou todas as frutas, tava lá a cartinha do... Pô, foi mal, mina, cansei, quero viver minha vida tarde. E foi embora, vazou. Cusão, como pode, sabe?
Não, e reparem que tem o pêssego, que é um emoji atual.
A Jota, leva uma coisa séria. Inferno, Job. Mas esse é um personagem que eu odeio profundamente. Rodolphe Boulanger, você tem meu ódio eterno.
Por isso que é uma história que atravessa os tempos, né?
Totalmente.
Assim, só pegando uma parte de semiótica, assim, o pêssego, ele é importante nessa parte, né? Porque eu sei que em determinados tempos, pêssego era um bagulho bem caro, né? E tipo, é meio que você dá uma coisa muito cara com uma carta de término no final, né?
Cozice total mesmo, né? E assim, esfregou na cara dela tudo que ela não teria, né? Que era tanto aquela condição financeira, quanto o afeto dele, quanto a possibilidade de sair da vida miserável de infeliz que ela tinha ali com o Charles Bovary, né? Então, de fato, tem essa simbologia mesmo. Mas ele é um personagem que eu odeio profundamente.
Bom, vou eu, então. Né? E por que que eu falei de personagens que não acontece nada, né? Eu lembrei, cara, hoje eu vou falar mal de Murakami.
Meu Deus, o que que é isso?
Eu ia perguntar se você parou de ler Murakami.
Olha aí.
Gente, eu vou falar que ano novo,
do pior livro do Murakami que tem aqui no Brasil, tá? Que é Sono, tá? O nome já é esse. Cara, Sono é um livro do Murakami muito curto, né? Cento e poucas páginas, uma diagramação daquelas bem espaçadas, assim, pra dar um livro, né? Conta a história de uma mulher que ela simplesmente para de dormir. Ela fica alguns dias sem dormir, assim. E ela é uma pessoa normal, tem um filho normal, que é casada com um dentista, ela tá lendo Ana Karenina, e por algum motivo o conto é isso, cara. Nada acontece, ela vai pra um lugar, lê o livro, volta pra casa e... é isso, e acabou. Então, eu não sei, eu não consigo entender, na verdade. Talvez eu não tenha essa dimensão elevada, porque, inclusive, o livro é muito bem avaliado, é um dos mais bem avaliados do Murakami, né, se você for olhar aí nas plataformas. E eu não sei, talvez eu não tenha essa dimensão elevada pra entender qual que é o conflito, qual que é o drama da personagem. Mas pra mim, começa em zero, termina em zero, e não sei se não vai pro negativo, assim. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro.
Lógico que já não passei nem na redondeza, não li, não lerei, né? Capaz, tô fora. A Jota, e você? Vai, discorra sobre seu ódio, vai, escolhe uma. Eu sei que você deve ter 80, mas escolhe
uma. Não, eu vou ser criterioso aqui. Como eu falei que eu não gosto de personagens que são mega bonzinhos e nada acontece, eu vou começar com o que eu já dei a pista aqui, que é ele mesmo, o bruxinho, aqueles, né, o Harry Potter.
A Jota ofendendo todo mundo hoje.
Como fechar portas, a Jota Oliveira.
Não, quem gosta de Harry Potter 2023, assim, por favor, gente. Isso tudo só vale até o momento em que talvez a Roku me contratar. Aí eu paro de falar isso. Mas
tem,
fora isso,
tem gente que tem memória afetiva,
sim,
de ter começado a leitura e tal, mas tem coisa que é melhor na nossa memória. Quando a gente, por exemplo, eu li Harry Potter, eu era novinha. Eu não sei o que, que eu acharia lendo hoje. E eu não pretendo descobrir, porque a vida é muito curta pra eu ler 7 livros, nem todos divertidos. Né? Na época eu já não gostei de todos, imagina
eu, tipo,
agora.
Eu gostava da Turma do Didi quando eu era criança.
Puta
faz
que
parte,
pariu,
né,
velho.
Cara? Hoje em dia...
O Vitor tá querendo ficar mais novo do que ele é de verdade. Na verdade, ele gostava de Os Trapalhões. E
não,
ele assistia quando era pequeno. Então... Não, mas assim, pra minha questão é, o Harry Potter na história, vamos tirar todas as partes da transfobia da J.K. Rowling, os problemas, N problemas que ela tem ali de adaptações
erradas.
Vamos
fazer de conta que o problema é só a Convenção de Genebra, mas...
Isso. E assim, o Harry Potter é um personagem que ele só vai ser muito lembrado porque ele é o nome que mais aparece no livro e porque... é o nome
o grande
do livro.
Trunfo dele é ter sido amigo da Hermione.
Não, basicamente, todos os problemas que o Harry Potter tem, quem resolve são os amigos dele. Ele é só o que eu chamo de personagem orelha. A única função dele é ser alguém que não conhece aquele mundo e ele vai andando nos lugares que ele não conhece pra que alguém venha. Harry Potter, esse local aqui é isso, isso e aquilo. Esse, aquele outro. E ele, assim, ele não tem opiniões sobre as coisas, ele não tem valores, ele não tem... A gente não sabe o que ele acha sobre as coisas. Só que...
ele não é nem direita nem de esquerda, muito pelo contrário.
Ele não é nem direita nem de esquerda, ele só é contra tudo aquilo que matou minha mamãe e meu papá. Só isso. Mas, tipo, de resto ele não faz absolutamente nada. Nada. Até pra, na hora que é pra ter pra ele ser par romântico de alguém, assim, é aquela hora daquele meme lá que chega nas meninas e fala: amiga, você é burra, você não viu os sinais? Assim, é sério, assim, só por favor. Esse cara não tem nada a acrescentar, sabe? Aí sobrou pra coitada da irmã do Rony lá: amiga, você ficou pra titia, pega esse menino aí, porque deu. Mas, não, agora, tipo, tirando a parte cômica da coisa, eu não gosto desse personagem, porque ele é bonzinho, tipo, o máximo de defeito que ele vai ter é: nossa, ele conseguiu um poder novo, agora isso talvez suba pra cabeça dele. E antes de subir, ele já resolve porque vê alguém dar uma comida de rabo nele. Mas fora isso, é só ele escutando coisas, os amigos resolvendo coisas pra ele, e ele não ter opinião de nada, a não ser que, bom, se o cara matou meus pais e quer me matar, talvez seja legal eu matar ele. E aí, pra mim, novamente, como a Cecília falou, esses personagens, eles têm sentido na história. Há sentido Harry Potter ser o personagem orelha, pra você mostrar a riqueza do universo, mas é um personagem que, como protagonista, assim, pra mim é... Eu costumo dizer que, fazendo uma analogia, um date ruim é o date esquecível. Se o date é muito ruim ou muito bom, ele ainda vira história. O Harry Potter é um date esquecível. Você só lembra das pessoas que estão à volta dele e das criaturas do universo, mas dele, ao que ele tenha feito, você não lembra nada. Inclusive, a resolução da história... ela acontece porque ele, sem querer, pega uma arma que é a mais poderosa de todas, mas ele não sabe disso. Então, nem na hora dele resolver algum problema, ele realmente resolve. Todos que resolvem por ele.
Tô precisando de uns amigos assim, inclusive. Resolve meus problemas por mim.
Porque, cara, e o Harry Potter é foda, porque ele tem amigo com dinheiro, amigo sem dinheiro, amigo inteligente. Ele tem tudo, né, cara?
É, o cara é o maior influencer da história do celular, né? Tipo, todos querem estar perto dele. O cara é o Nirvana, né?
Vou indicar meu segundo personagem, que é o Kaká. De Sweet Tokyo e todas as suas subversões. Kaká no Sweet Tokyo, o AJ leu, ele vai lembrar, mas o Vilto acho que não leu o Sweet Tokyo ainda. O Sweet Tokyo, o Kaká, assim, a filha, ele é marido de uma das personagens principais. Ele tem dois pontos de vista, da Fernanda e da Maju. A Fernanda é casada com o Kaká. O Kaká, ele é um cara que ele já tentou plantar coisa, ele já tentou fazer tarô, ele cuida da terra, ele é um cara que não faz nada. Né? Nada. Não bota limite na filha. A menina. Não, ele é. Ah, ele tem essa coisa, assim. Ele é o Kaká. A gente não sabe nem o nome dele, a gente só sabe o apelido, que ele é o Kaká. E aí, e além de a cena que eu realmente virei e falei assim: bom, eu odeio esse homem profundamente. A menina foi. A filha da Fernanda e dele foi sequestrada, tá desaparecida. É uma criança de 4 anos. Você acha que aí consegue se colocar bem nesse lugar, né? Visto que o Emmanuel é maior que isso, mas você sabe bem o que isso significa. Tá desaparecido. Ela fala, aí eles estão numa treta lá depois da delegacia. E aí ela fala, a mãe desesperada, desabafando, soltando informação, fala que teve um sonho. Ele carta o baralho de tarô pra tirar tarô, velho. Falou, não, pera um pouquinho que eu acho que a gente vai achar uma pista aqui. Você me desculpa. A Fernanda ali, pra mim, teve 1% de retenção porque ela não agrediu ele fisicamente. Pra mim era cadeirada. Cala a boca, que tarô, meu irmão. Tu tá maluco? Nossa, a filha sumiu, velho. Caralho! Você é inútil, imprestável, tá ligado? Porra! Entendeu? Que ódio! O AJ tá morrendo.
Não, aqui. Essa cena é uma vergonha alheia, mano. Aquilo é The Office em seu mais puro estado, mano.
Juro por Deus, a hora que eu li a primeira vez, eu falei, eu acho que eu entendi errado. Eu voltei uma página e falei, não é possível. Não é possível! Não tem como. Então ele é um personagem que eu odeio profundamente, porque essa figura absoluta é inútil, ele é um inútil. E assim, acho que tem relação com isso que eu odeio, né? Que é essa figura do homem socialmente imprestável. O cara não sabe se cuidar sozinho, ele não sabe cuidar de ninguém, ele não sabe trabalhar, ele não sabe nada. Então é um cara que, meu, ele tá parado em pé porque as circunstâncias sustentam ele de pé, tá ligado? Tipo, a grana que ele tem e as pessoas de quem ele se cercou, provavelmente várias mulheres, seguram esse cara de pé, tá ligado? Nossa, que ódio.
Eu quero dar um destaque. Isso a gente não falou no episódio de Sweet Talk, mas essa cena, ela é muito boa porque ela fica o tempo inteiro mostrando que ele tá sendo racional e tranquilo numa situação de muito perigo. Quando ele manda essa, assim, é a hora de você jogar a mesa pro alto, cara. Assim, é uma sensação sensacional, assim. É o que a Cis falou, a vontade é só matar.
Apenas ferindo os direitos humanos, eu conseguiria resolver essa situação. E, Vilto, vamos lá, mais um ódinho, vai.
Cara, esse vai ser um ódio do bem. Tá, por que um ódio do bem?
Lá vem a galerinha do ódio do bem.
É um personagem que ele é odioso, porém muito bem escrito. Vou citar aqui Octavia Butler com o seu livro Semente Originária. É um baita livro. Eu só li o livro 1, né? Tem 1 e 2. Mas pelo menos a gente sabe que ela não vai escrever mais, né? Não vamos cair na pirâmide.
Esse é o de contos?
Não, não. Semente Originária é mesmo de uma série, assim. O nome da série é O Padronista. E basicamente a gente lê a história do ponto de vista da Anianu, que ela é uma curandeira já de algumas centenas de anos, né? E ela consegue mudar a aparência dela, e ela tem toda uma vibe assim meio africana, e ela absorve as coisas, as doenças, e aí ela entende as doenças no corpo dela, e aí com isso ela consegue curar as pessoas e tal. E tem o Doro, que é esse sim um personagem odioso, que ele é um cara que ele consegue se transferir para outros corpos. Então ele é basicamente imortal, assim. Quando o corpo dele tá ficando velho, tipo, se transfere para outro corpo. E aí, ao longo dos séculos, ele vai selecionando pessoas que têm determinadas habilidades especiais e vai cruzando elas, é isso mesmo que você ouviu, pra tentar chegar...
Olha só, Mengele é você,
olha só, né? Pra tentar chegar, tipo assim, num ser humano perfeito, um corpo que ele possa tomar depois. E aí, quando ele descobre a Nianu, né, com essas habilidades dela e praticamente uma imortalidade também, primeiro ele tenta controlar ela, depois ele tenta conquistar ela, depois ele novamente tenta obrigar ela, e aí assim, à medida que a história avança, você vai cada vez mais odiando esse cara. E só que a Nianu, ela é uma personagem tão incrível, porque ela não tem como matar ele, mas ela vai meio que cansando ele através das atitudes dela, cara. E é um livraço, assim, é um personagem extremamente odioso, extremamente, porra, a gente fica com muito ódio lendo ele. E, no entanto, a história é incrível, assim. Então, é o personagem que odiamos, porém, que funciona dentro da história.
Fiquei interessado. Você falou, parece uma pegada meio que o Grave, assim, de Jessica Jones, né? Tipo, aquele mal que fica te perseguindo.
É, tem uma vibe assim, mas ele não tem tanta possibilidade de controlar ela do ponto de vista direto, assim. Ele controla ela pela moralidade dela, porque ela tem valores, ele não, sabe? Então, isso que é incrível dentro do livro. Só que, ao mesmo tempo, os anos vão passando, os séculos vão passando, ela vai saindo daquelas sociedades mais primitivas, depois tem a relação também da escravização nos Estados Unidos e tal, e aí, à medida que ela vai entendendo certas coisas sobre a sociedade, ela vai se empoderando também pra lutar contra ele, assim. Então, é um livro... Pô, incrível, cara, incrível.
Ei,
mesmo.
E, dona Octavia
Foi
Butter,
uma boa venda de livro, né? Foi uma boa venda de livro.
Vou te contar, é a coroa sabia.
Eu já quero gravar episódios sobre. Eu já quero gravar. Nessa mulher, se ela errou, foi...
Exatamente,
nossa,
cara.
Foi pensar e tá errada.
Se ela errou, é de ela não ser imortal.
Se ela errou, exato, ela publicou, exato. Cara, porque tudo que eu li dela...
Nossa, se ela errou, foi quando pensou que tá errada, não tem como não. O meu próximo são os gêmeos siameses. Né, que deveriam ser, apesar de não serem, né? Que é. Eu falei que o primeiro pra mim ia ser o personagem bonzinho, né? E agora eu vou fazer a soma dos dois, que é o personagem bonzinho e marido imbecil, né? Nessa história não há maridos, mas eu vou fazer aqui a defesa de Katniss, porque pra mim a Katniss, ela tem todo o direito de ser o que ela é quando ela tá rodeada de Peeta e Gale. Porque assim. Existem muitos homens no mundo. Agora você ter. Assim.
Ela poderia simplesmente não ficar comigo.
Começou a defesa com isso, cara. Existem muitos homens.
No mundo. Mas é isso, cara. Assim. Dois caras, assim, ela gosta de um, é uma bosta. Aí ela vai ter que ficar com o outro, sempre. E fazer uma narrativa de estar com ele, porque esse é o plano político. E esse, o grande plot do Peeta é o No Céu Tem Pão, tá ligado? É isso. É o menino querer...
Literalmente,
no
né?
Céu Tem
porque
Pão.
Ele realmente era padeiro.
Exato.
Né? Não, mas ele é sagaz, porque ele sabe que ele é... Que ele vai se fuder. Tipo, ele sobrevive ali e ele garante a sobrevivência dela também.
A arma dele é fazer confeitaria nele mesmo pra se camuflar.
E aí tá tudo bem, porque eu, como asmática, me identifico, entendeu? Você acha que se eu cair numa arena dessa, eu vou sair correndo que nem uma maluca? Eu tenho 1,5 metros, meu querido. Eu me taco no chão e finjo de músculo também, tá correto?
Ok. Mas assim, pra mim, a história... Que assim, já tem a birra, porque o roteiro original de Jogos Vorazes não teria eles dois, né? Tipo, eles não seriam um triângulo amoroso com a Katniss. Isso aí foi colocado pelo editor para que a história fosse mais comercializável para jovens. Isso aí é um fato consumado.
E ele acertou, né?
Como
caralho,
editor,
né?
Ele acertou pra caralho.
Acertou. Agora, pra mim, a história acaba perdendo muito pro meu gosto, porque esses dois personagens são insuportáveis. Pra mim, eles são muito inúteis. Principalmente o Gale, que é o que se mostra mais... Seria o soldado útil, pode ajudar a Katniss em alguma coisa. Você fica boa parte do livro, nossa, se fosse o Gale aí e tal. E aí depois, quando você vê como que é o Gale mesmo no rolê, você fala, nossa, ainda bem que não foi ele. Tipo, tinha que ter um, né? E assim, o final de Jogos Vorazes, que é a Katniss ter que ficar com o Peeta, essa pessoa que ela carregou nas costas, a escoliose que essa mulher teve de carregar este traste. Ah, ele salvou ela alguma vez? Alguma vez, sim. Aquilo, né? Tipo, a que custo, né? A que custo?
Você acha que eles não têm função, é isso? Que eles podiam ser um só?
Não, eu só não gosto desses personagens. Eu só acho eles inúteis, assim. Ele é função...
Ah, mas é que aí homem é acessório mesmo. Acho que
então,
vocês olharem
a
história
é
da humanidade... Se vocês olharem a história da humanidade, vocês vão ver que em vários momentos era isso.
E se eu fosse a Katniss, eu também estaria puta se fossem esses machos as minhas opções, assim. Seria muito complexo. E tinha o Finn, que é gostoso.
Mas
é que
ela era chata demais. Não tinha como. Katniss não dá.
A gente entra no segredo de Toschines. Ela é chata porque ela é chata ou ela é chata porque tem os dois?
Não, ela já era chata antes.
Todo mundo é chato,
ela
era
chata pra caralho.
É, até porque eles não estão em muitas condições. Eles não estão em muitas condições ambientais, né?
É, de ter simpatia, né? Tipo, todo mundo passando fome e se fudendo.
Porra, pega carvão aí sorrindo, caralho. É foda, né? Tipo, mas. Mas o Peter e o Gay, pra mim, eles estão de parabéns. Assim, eles são, no quesito homem imbecil, assim, tipo, que atrapalha, eles estão muito de parabéns. Muito de parabéns neles. A Katniss, ela poderia ter. Se ela se aproximou de um burnout, foi por eles. Não por toda a situação caótica daquele mundo.
O burnout de Katniss era ter dois gatinhos. Bom, pra finalizar, minha última indicação de personagem que eu odeio profundamente, pra vocês não falarem que. Eu sou uma feminista anti-homens, vou falar de uma personagem feminina que eu odeio profundamente, que é Daisy Buchanan, de O Grande Gatsby. Ali tem um elemento de classe marcante, né, que é a Daisy, era uma menina rica, que vivendo numa sociedade patriarcal, ela é confinada ali aos papéis dela, só que dentro disso ela sempre joga as cartas a favor dela. E ali, naquele final, a primeira vez que eu li o Gatsby, que aí eu falei, cara, você chega a torcer, assim, você fala assim, pô, tomara que ela meta uns cornos nesse puto desse marido mesmo, porque Tom Buchanan é um personagem, obviamente, odeio, mas é muito fácil odiar o Tom, né, porque ele é feito pra isso, o cara é completamente detestável, né, violento, ele bate em mulher, ele não respeita ninguém. Então ali é, odeio o Tom Buchanan, bom, que bom, né, significa só que você não é bolsonarista, porque... É muito fácil odiar ele, difícil não odiá-lo profundamente, né? Mas ela tem uma coisa assim, né? É uma coisa muito ambígua, assim, como construção. Eu odeio isso só, mas como construção é muito bom, porque ela tá presa ali naquele casamento com aquele cara, uó. Ela não tem como sair, ela tem uma filha. Ela tem aquela fala belíssima de quando nasceu e eu vi que era menina, eu falei, tomara que ela seja bonita e bobinha, porque isso é a melhor coisa que uma mulher pode ser nesse mundo, bonita e bobinha. Aí você vira e fala assim, caralho, coitada. Aí vem, aí, puta, o vizinho é o Gatsby. E o Gatsby é um amor do passado, que tá fazendo festa todo fim de semana pra ver se um dia ela aparece. Fala assim, caralho, é isso que essa mulher merece. Aí o cara tá com todas as camisas de seda que ele agora tem. Tipo, oh, agora eu sou rico, a gente pode ficar junto. Aí ela chora. E tem um caso com eles, fala assim, mano, é isso mesmo, tem que meter uns cornos nesse filho da puta desse Tom. A hora que o Gatsby morre e essa filha da puta... Ela não manda uma porra de um crisântemo. Você vai me desculpar. Ali ela se filiou ao PL demais. Não deu pra... Ali... Falei, o quê, sua Kenga? Tava dando pro cara semana passada. Ele morreu por causa do seu marido, inclusive. Falei, que é isso? O que é isso, entendeu? Então, eu odeio Daisy Buchanan profundamente, porque aí é aquilo que o Nick, como narrador, que é um narrador... A voz narrativa do Gatsby é impecável. Quem discordar, discorde aí na sua casa. Mas a voz é perfeita. E aí ele vira e fala assim, o Tom e a Daisy eram pessoas... É, eu não lembro agora. Eu não lembro em português. They were reckless people. Eles eram irresponsáveis. Eles faziam o que eles queriam e depois eles usavam o dinheiro pra não ter que lidar com as consequências das coisas. Que é isso, né? Tipo, o Tom traiu, ela traiu. Pra eles se livrarem, ele fez... o Gatsby acaba pagando o pato de ter matado a amante do Tom. Então os dois amantes morrem e eles simplesmente vão pra outra cidade devastar por lá, assim. Tem esse aspecto, né, que o Nick define perfeitamente, assim, né? Então a Daisy traz essa carga pra mim, né? Da menina extremamente mimada que não lida com as consequências de suas próprias atitudes. Embora eu consiga reconhecer a dificuldade que ela vivia enquanto mulher ali nas possibilidades que ela tinha. Mas odeio profundamente. Filha, a hora que o Dick fala, eu tava ligando e eles já tinham ido embora. Eu falei, o quê? Ela não vai no enterro? Como assim? Filha da puta, não!
Ela merecia uma cesta de pêssego, César?
Essa aí que merecia. Cadê a cesta de pêssego? Ela nem pra mandar a cesta de pêssego. Se comprou outro pior que um homem hétero. Isso que ela fez. Olha só que pra uma mulher descer pra baixo de um homem hétero é necessário esforço. Não é tão simples, e ela conseguiu.
Não, eu tenho um último ódiozinho aqui ainda, que veio desse último ano, 2023, né? Seguindo o mesmo lore da CC, que é a Fernanda, né? Do Switch Tóquio. Ela tem um espaço muito, muito bem reservado no meu coração. É uma personagem extremamente bem escrita. E aí entra essa categoria que o Vitor falou de ódio do bem, que era os episódios, os capítulos da Maju... eram os capítulos que eu li assim vorazmente emocionado. Os capítulos da Fernanda também era emocionado. Emocionado de ódio, embebecido de raiva, rancor e ranger de dentes, assim, tipo, a mulher, ela. O que a autora Giovanna conseguiu fazer, de conseguir fazer a epítome da classe média branca paulistana no seu pacto mais primordial de chamar as babás da casa de exército branco, de chamar o quarto da empregada, que ela de cada 15 dias de trabalho ela tinha um dia de folga, e ela chamava isso de visita. Como é que era? Não sei se era visita íntima. Visita íntima.
Ela tinha visita íntima porque ela queria engravidar, né? Então ela não podia ficar fora de casa.
Era visita íntima no lugar, num quarto de empregada que ela chamava de Suíte Tóquio. Aí vem a cena da. A cena da ayahuasca, quase. Nossa, eu queria morrer naquela cena, mano. Ela...
A gente quer morrer porque, como a gente não pode matar, ela, exato. A gente quer morrer, né?
E aí ela, não, que agora. Aí ela vai com uma. Ah,
tem a ayahuasca branca da classe média no livro também, então?
Sim, ela! É ela! Ela conhece um affairzinho, vai pra um grupo. Ela vai pra um grupo indígena. E vão lá, fazem os rituais e desobedecem todas as leis daquele grupo indígena que elas estão ali fazendo parte.
Elas encaram como uma sugestão, assim, tipo, sal a gosto, entendeu? Não é tipo, faz.
Exato. E aí, tipo, cara, assim, tem cada cena que... A cada capítulo dela, eu me sentia o cara na cena do carro do Parasita, assim. Tipo, filha da puta. Filha da puta, mano. E aí, quando chega a cena do tarô, eu falo, não, essa pessoa merece o marido que lê tarô no inferno, assim. Merece.
Nossa senhora, aí a gente vai discordar um pouquinho. Porque eu não sei se alguém
o castigo
merece
é foda. É que eu
porque
fiquei.
Porque ela tava minimamente preocupada com a filha. Ele, no momento daquele, pensa no tarô, entendeu?
É que tava tudo no 0-0. Você se deu um meio ponto ali pra. Tipo...
Meio zero.
Ah, não.
Mas é uma personagem horrível. Essa é a única. A única personagem que conseguiu me fazer ser a favor de sequestro de criança. Pra mim. Tirar a criança dela não foi roubo, foi autodefesa da criança, tá ligado? Enfim, é uma personagem odiável, mas extremamente bem escrita, porque a intenção era fazer a gente odiar ela mesmo. Senão o plot não faria sentido. Então, foi muito caralho essa leitura. E eu odeio, mas de certa forma amo odiá-la, porque sem ela a história não aconteceria.
Gente, esses são os nossos personagens aí que odiamos. É claro que se fosse pra citar vários aí, a gente parasse pra pensar, teria mais uma lista enorme. Mas a gente quer saber de vocês aí também, né? Comentem, contem pra gente. Entrem nos nossos grupos do Telegram. Apoiem, depois a Cecília vai fazer aí o anúncio completo, mas apoiem aí o 30 Minutos. Também para participar do nosso grupo dos padrinhos, que tá muito legal. Tem um dos segmentos do grupo, que é o meu especial, que eu mais gosto, que é o Balbúrdia, né? Que é onde rola os papos mais doidos.
Turma do fundão mesmo, não tem jeito, né?
Eu tenho que começar a postar mais lá, preciso. Ontem eu mandei uma no grupo, assim, 1 da manhã, assim, só olhando assim, meu Deus.
É isso, gente. Recados finais aí de cada um. A Jota.
Ah, eu tenho em breve, inclusive vai ser nessa vertente, né, do grupo Balbúrdia, em breve, questão de horas, para ser mais exato, vou postar o Forms da Tretrospectiva. Foram 75 tretas contabilizadas no ano de 2023, tirando o que é mais do mesmo. Então, assim, uma palhinha mais voltada ao público do 30 Minutos. Vai ter rinha de biógrafo do Fernando Pessoa discutindo qual era o tamanho do pinto dele. Vai ter escritor que se inspirou em Senhor dos Anéis processando a Amazon, dizendo que a Amazon, quando fez Anéis do Poder, estava plagiando a história dele, que é inspirado em Senhor dos Anéis, com jeito a pedir autorização da família Tolkien e tudo. Vai ter uma treta do Twitter que ficou literária, que eu só vou dizer o título, é Reaça dos Livros versus Beisola do Olimfãs, que foi, assim, maravilhoso.
Cara, onde que o AJ tira essas coisas?
Gente, o que que é comum? Entendeu? A internet do AJ, ela é diferente.
Não, e tem uma que é muito especial, que é uma mulher que ela colocou um plágio de Crepúsculo na Amazon, e, tipo, só mudou alguns nomes, tipo, como se fossem os filhos dos personagens.
Isso eu vi.
E aí o Twitter caiu porque ficaram falando, não, isso é crime, você não podia fazer isso, porque isso é crime. Isso é crime. alguém descolou que a mulher tava no 8 de janeiro em Brasília, invadindo.
Jesus amado, velho! Como assim?
Exato, eu não sabia. Aguarde a retrospectiva. Vai ser simplesmente... Digamos que... Não vou falar que é boa nem ruim, mas vai ser inesquecível.
E meu jabá final aqui é o projeto, cara, que eu comecei no ano passado, em 2023, que comecei no NaNoWriMo para poder escrever um livro Young Adult, que eu consegui escrever a primeira versão dele no NaNoWriMo e agora estou revisando. Teve aí uma participação de senhora J. Oliveira me ajudando aí, dando os feedbacks da trama, conversamos muito aí, acho que ficou muito melhor, graças ao AJ. E eu comecei com essa história de fazer sprint de escrita no YouTube e fazer a transmissão, e aí um monte de maluco começou a se juntar comigo, gente que, pô, ah, tô de manhã lá, eu tô trabalhando, eu tô escrevendo, eu tô estudando, sei lá. E aí o pessoal tá conectando todo dia, de segunda a sexta, no meu canal, às 8 horas da manhã. A gente faz 10 minutos de conversa, 50 minutos de foco, mais 10 minutos, mais 50 minutos e depois fecha essa live. Então se o pessoal quiser participar, seja para estudar, seja para trabalhar ou seja para escrever mesmo, tá convidado aí no meu canal no YouTube. Depois vai estar o link aí no post. É isso, muito obrigado.
Isso, gente. Me joga uma deixa que é, já que o Vilto jogou o anzol aí, né? Se você quiser também que eu trabalhe com você aí na parte de consultoria ou se não na parte de leitura crítica, leitura de acessibilidade, determinados assuntos, manda um toque nas redes sociais ou manda um e-mail para os12trabalhos@gmail.com e a gente faz orçamentinhos legais e deixa a sua história melhor do que ela já é. Confia em nós aí e
bom,
bora.
Pessoal, e aí, só para lembrar, né, no 2023 acabou com a gente tomando, né, a gente toda a podosfera tomando uma rasteira do PicPay Assinaturas, dizendo, vocês têm 5 dias para desocupar. Então, o PicPay Assinaturas é um serviço que está sendo encerrado. Aparentemente, antes ia ser até dia 15 de janeiro, aí agora eles falaram que vão descontinuar no primeiro trimestre. Mas, na verdade, a gente não sabe qual que é a estabilidade desse serviço. Então, a gente aproveitou que isso aconteceu e que teve também a questão dos custos do nosso site terem ficado estratosféricos, né, do dia para a noite. E a gente fez uma migração completa para a Orelo. Então, tudo do 30 Minutos agora está funcionando lá na Orelo. A plataforma está excelente. Tem tudo lá, tem os extras, todos organizadinhos, tem a possibilidade de apoio. A única coisa que não tem como abrir é só o apoio de R$5 lá, a gente abriu a partir de 10 por causa do esquema de recompensa. Mas a gente queria pedir, quem não apoia ainda, se puder apoiar pela Orelo ou pelo Padrim, né? Só buscar 30 minutos nessas duas plataformas. E quem tá no PicPay, tem uma galera que ainda tá no PicPay, não esquecer de, por favor, migrar, né? Ainda falta uns 20% aí da galera pra fazer a migração. 20%, portanto, de renda do 30 minutos aí que falta chegar, né? Então é importante pra caramba, né? Se você tá no PicPay ainda, vai lá, faz a migração para Orelo ou para o Padrim. Se você paga 5 no PicPay, dá para pagar 5 no Padrim e continuar na mesma faixa de apoio. Se você não apoia, cogite apoiar, porque esse projeto funciona com financiamento dos ouvintes apenas. Eu, como diria João Carvalho, eu, você e a roda da frente, mais nada. E a gente tem aqui alguns apoiadores premium que eu também quero agradecer, que é a Priscila dos Santos, a Thelma Cobori, Kellyane Cristina da Silva, Gabriela Valentim, Maria Beatriz Catelan Cunha, Bianca Rojo. Falei chique igual o Arthur. Rojo é mais, tá vendo? Renato Oliveira Lamounier Ribeiro, Marlon Beckenbrock, Diniz Bortolotto, Suzana Vieira Herbas e Alain Henrique Abreu Dias. Muito obrigada por serem apoiadores aqui, tão importantes para o nosso projeto, como todos os outros, mas vocês dão uma força super, super, super importante. E se você não puder fazer nada fixo, assim, não dá para comprometer nada regularmente, você pode fazer um Pix de qualquer valor, de R$1 até o infinito, como diria ele, o rei do camarote, para pix@30min.com.br. O Pix ajuda bastante aqui a gente manter aqui os envios das coisas, né? Enfim, eu sei que tem umas coisas atrasadinhas aí, mas em breve a gente vai mandando todos os sorteios que estão faltando e com brindezinhos extras também para vocês. Então tudo isso vai sendo bancado aí com esse apoio de todos vocês, né? Quem puder também, se não consegue apoiar com nada, mas puder ouvir o 30 Minutos lá na Orelo toda semana, a gente ganha por play. Então, se vocês escutarem a gente por lá, isso já garante pra gente aí uma graninha também. Então, é uma maneira de, só escutando a gente, já remunerar. É o único serviço que faz isso, tá bom? Então, é uma outra forma de apoiar a gente. E dito isso, é só isso mesmo. Acabamos por hoje. Muito obrigada a todo mundo. Odiamos praticamente todos os personagens da literatura, mas seguimos aqui gostando muito de literatura, né, gente?
Valeu, gente.
Valeu, gente.
Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
A Cecília travou, cara, com a mão na boca, que engraçada.
Ela tá
não,
travada,
não tô travada, gente... eu fiquei parada.
Pra mim tá travada.
Você tá travada com a mão na boca na câmera.